Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você seja bem, então sua família esteja bem. Se eu não me engano, estamos falando de diarreia aguda, não é mesmo? Hoje eu quero continuar esse assunto com você. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui esse convite de sempre. Se você não se consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, curte e seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo o nosso Instagram. Segue no nosso canal, é o @consegue_me_explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, na descrição de todo episódio tem o meu Linktree. Clique nesse e depois clique no Live Pix, porque assim vai aparecer um QR Code que você pode escanear e apoiar financeiramente na manutenção do meu trabalho. Beleza, pensar em diarreia aguda é pensar num tema que fala tanto da pediatria como na clínica médica. A gente sabe que muitas vezes a gente tem conceitos muito errados de diarreia aguda. A gente acha que a diarreia aguda é só ir mais vezes no banheiro e fazer cocô mole em si. Não, tem uma ciência por trás disso. A diarreia aguda, ela é caracterizada por o quê? Por alteração do hábito intestinal com modificações na consistência das fezes. São fezes que vão estar amolecidas ou líquidas. Além disso, é um paciente com aumento na frequência de evacuações, uma frequência de evacuações maior que 3 vezes ao dia, ou um aumento maior que 3 vezes do padrão habitual daquele paciente. Além disso, o paciente tem um peso de fezes evacuada maior que 200 a 250 gramas por dia. E a gente lembra que a diarreia aguda, ela é caracterizada temporalmente por uma diarreia com menos de 14 dias. A gente sabe que temporalmente podemos classificar a diarreia em aguda, persistente ou crônica. Diarreia aguda é aquela com menos de 14 dias. Diarreia persistente é aquela com que duração de 2 a 4 semanas. Já a diarreia crônica é aquela com mais de 4 semanas. Beleza? Tranquilo. Em relação à classificação da diarreia por mecanismo fisiopatológico, temos que pensar que vão haver dois tipos de diarreia. Vamos estar diante de uma diarreia não inflamatória, também chamada de secretora, ou uma diarreia inflamatória, também chamada de invasiva. Teremos uma diarreia não inflamatória, chamada de secretora, ou uma diarreia inflamatória, chamada de invasiva. Isso é importante demais, porque todos os conceitos de classificação de diarreia, eles podem ser juntos depois e termos um conceito muito mais amplo em si. Temos que saber de cor e salteado essa questão do que é uma diarreia não inflamatória, também chamada de secretora, para uma diarreia inflamatória, também chamada de invasiva. A característica primordial, a característica, a pedra angular da diarreia não inflamatória, também chamada de secretora, é que o paciente tem fezes aquosas, mas com ausência de sangue, pus ou muco. Paciente com fezes aquosas com ausência de sangue, pus ou muco. Paciente com fezes aquosas com ausência de sangue, pus ou muco. Repito de novo, a característica da diarreia não inflamatória ou secretora é um paciente com fezes aquosas sem presença de sangue, pus ou muco. O paciente não tem sangue, não tem pus e não tem muco nas fezes. Beleza, tranquilo. Isso fala a favor de uma diarreia não inflamatória, também chamada de secretora. No exame microscópico, o que a gente vai encontrar? Uma ausência de leucócitos e hemácias nessas fezes. Afinal, não há características inflamatórias. É uma diarreia não inflamatória. É uma diarreia secretora. Por que haveria leucócitos? Por que haveria células de defesa nessas fezes? Não tem razão. O mecanismo aqui é um mecanismo secretor que está deficitário. Beleza, tranquilo. Não é um mecanismo de defesa, não é um mecanismo de inflamação, de infecção, é apenas um mecanismo secretor. Então, a característica da diarreia não inflamatória ou secretora são fezes aquosas com ausência de sangue, pus ou muco. No exame microscópico dessas fezes, encontramos uma ausência de leucócitos e hemácias. A evolução dessa diarreia não inflamatória é geralmente autolimitada, ou seja, é uma diarreia que você vai tratando os sintomas e o paciente vai melhorar por si só, o corpo resolve o problema. É uma doença que vai ter um prazo para começar e vai acabar terminando num prazo praticamente estipulado em si. Tem dia para começar e vai acabar. Fique tranquilo, é um padrão autolimitado, um padrão autolimitado. A principal etiologia não inflamatória, a principal etiologia da diarreia não inflamatória está relacionada a quadros virais e a toxinas bacterianas. Mas, Lucas, você falou que não tem leucócitos e hemácias. nas fezes. Não, não tem mesmo, nem leucócitos hemácias. Mas quem está causando essa diarreia não inflamatória secretora pode ser sim um patógeno, pode ser um vírus, pode ser uma toxina bacteriana. Mas nem por isso há uma resposta inflamatória. Pelo contrário, o que está havendo aqui é uma resposta não inflamatória, uma resposta secretora do corpo para combater essas toxinas bacterianas e esse quadro viral. Beleza, tranquilo, diarreia não inflamatória é causada como principal etiologia por um quadro viral ou por toxinas bacterianas. A evolução geralmente é autolimitada, o exame microscópico mostra uma ausência de leucócitos e hemácias e a característica dessas fezes são fezes aquosas com ausência de sangue, pus ou presença de muco. Lucas, beleza, essa é a diarreia não inflamatória. E a diarreia inflamatória, que é aquela famosa diarreia invasiva? O que vai ser essa? A diarreia inflamatória ou invasiva, ela é caracterizada, agora sim, por fezes aquosas, que vão estar com presença de sangue, pus ou muco nas fezes. É uma diarreia com aquosa com presença de sangue, pus ou muco nas fezes. Isso faz você o quê? Ficar atento, alerta, porque existe um quadro infeccioso envolvido aí, provavelmente. Existe um quadro de uma bactéria enteroinvasiva que deve estar aí dentro. Existe um quadro bacteriano que você deve ficar mais atento. Beleza, tranquilo. Nas características, então, essas quadros de fezes aquosas, com presença de sangue, pus ou muco nas fezes. O paciente, já que ele tem um quadro de inflamação, ele vai ter que representar algum quadro infeccioso, concorda comigo? Você lembra daqueles sinais da inflamação que a gente fala dor, rubor, tumor, calor, perda de função? Pois é, aqui o paciente vai ter algum desses sinais dessa inflamação. Aqui ele vai apresentar pra gente febre, vai apresentar pra gente dor abdominal, vai poder apresentar inclusive sinais de toxemia. Então, febre, dor abdominal, sinais de toxemia. Opa, isso fala a favor de uma infecção. Porque um quadro de uma diarreia não invasiva, também chamada de secretora, não tem esses comemorativos sistêmicos. Pelo contrário, é um quadro autolimitado. Não vai ter esses comemorativos sistêmicos, como é no caso de uma diarreia inflamatória, ou também chamada de invasiva. Beleza? Aqui, se você fizer uma análise microscópica dessas fezes, tem presença de leucócito nas fezes. Afinal, o corpo está querendo combater um patógeno. Patógeno esse que a gente vai saber agora. A principal etiologia da diarreia inflamatória, ou também chamada de invasiva, são bactérias enteroinvasivas. Bactérias enteroinvasivas, ou seja, bactérias que estão no seu trato gastrointestinal, que estão invadindo o seu trato gastrointestinal. Então aqui tem bactérias enteroinvasivas. Agora eu vou te dar um quadro clínico para você pensar. Eu quero que você me diga se a gente está diante de uma diarreia alta ou baixa e se essa diarreia é inflamatória ou não inflamatória. Beleza, chegou para você hoje uma paciente chamada Júlia. A Júlia tem os seus 22 anos de idade e ela falou para você: doutor, estou com diarreia há 7 dias. Estou com diarreia há 7 dias. Acredite em mim, doutor, essa diarreia, eu vou muitas vezes no banheiro ao longo do dia. Eu não consigo ficar parada. Eu tenho meio que Eu fico com uma urgência de ir ao banheiro. E vou te falar, eu vou muitas vezes, mas eu não faço muito cocô não, doutor. É um meu volume de cocô até que é pouco. E eu consigo te dizer mais, sabe? Minhas fezes são fezes aquosas. Não tem presença de pus, nem muco, nem sangue, como você me perguntou. E é mais isso mesmo, doutor. O que você me diz? Opa, essa minha paciente fala totalmente a favor de uma diarreia não inflamatória, ou seja, uma diarreia secretora, e uma diarreia que a gente tem que pensar que é uma diarreia baixa. Uma diarreia que está vindo lá do intestino grosso em si. Afinal, na diarreia baixa que vem do intestino grosso, a gente lembra que o volume de fezes evacuado ele é menor, mas a frequência de evacuações, de ida ao banheiro, são maiores. Além disso, o presente apresenta aquelas características, o tenesmo, a urgência fecal, a fisiopatologia está relacionada a um processo inflamatório do cólon em si. Beleza, tranquilo. Lucas, adorei. Vamos de outro exemplo? Claro, chegou para você o Pedro Silva. O Pedro Silva é um rapaz de 20 e poucos anos, 21 anos de idade, e ele trabalha numa padaria. E ele chegou para você e falou assim: doutor, vou te falar, acho que o negócio aqui não tá bom não. Tô com uma diarreia, já tem 8 dias, doutor. 8 dias. Eu não vou muitas vezes no banheiro não, doutor, mas quando eu vou, o estrago é gigantesco, doutor. Eu sou capaz de atrocidades dentro do vaso sanitário. Eu vou pouco no banheiro, doutor. Minha frequência de ida ao banheiro é pouca, mas quando eu vou, o estrago, o volume de cocô que eu faço é assim, colossal, tá? Mas fique tranquilo, doutor. Tem restos de alimentos, porque eu trabalho na padaria, né, doutor? Então eu como bastante, então dá pra perceber. De vez em quando tem um restinho de um salgado que eu comi, tem uma coisinha ou outra. Então dá pra perceber isso. Mas, doutor, eu vou te falar, nos últimos dias eu comecei a perceber que meu cocô tá com um pouco de sangue, doutor. Eu tô com uma presença de sangue no cocô. E ontem mesmo, minha namorada, eu sou namoro, né, doutor? Não é porque eu trabalho na padaria que eu não tenho vida social. Tem vida social. Ela falou que eu fiquei de noite quente. Ela botou o termômetro debaixo do meu sovaco e falou: Nossa, Pedro, você tá com 38,3. Você tá com febre. Opa! Vamos começar a pensar? Eu tô diante de um paciente que relatou para mim que não vai muitas vezes no banheiro, não. Mas quando ele vai muito, faz muito cocô. Ou seja, estamos diante de uma diarreia provavelmente de origem baixa. Uma diarreia que está relacionada ao intestino. Desculpa, uma diarreia alta. Estamos diante de uma diarreia alta. É uma diarreia que vem lá no intestino delgado. É aquele paciente que fala para você: Não vou muitas vezes no banheiro, doutor, mas quando eu vou é em grande quantidade. É um volume de fezes muito grande. Provavelmente o Pedro tem uma diarreia alta. Ele vai poucas vezes no banheiro, mas quando ele vai, vai em grande volume. Ele inclusive falou para você que tinha presença de restos alimentares nas fezes, mas são fezes aquosas. A fisiopatologia da diarreia alta, que está relacionada ao intestino delgado, está relacionada a uma alteração na absorção e secreção lá no intestino delgado. Além disso, o Pedro contou pra gente algumas coisas que chamaram nossa atenção, lembra? Presença de sangue. Ontem ele deu febre. Provavelmente essa é uma diarreia inflamatória, uma diarreia invasiva. Ele tem uma diarreia alta, que está relacionada lá ao intestino delgado, mas também uma diarreia inflamatória e invasiva por conta dessas características. Você consegue perceber que as classificações da diarreia vão se juntando? É esse o raciocínio que eu quero que você tenha, tá bom? Diarreia inflamatória ou invasiva, caracterizada pela presença de sangue, pus ou muco nas fezes. Os sinais sistêmicos são febre, dor abdominal e pode ter até sinais de toxemia. O exame microscópico é a presença de leucócitos nas fezes. E a etiologia principal são bactérias enteroinvasivas. Beleza, tranquilo, até aí sossegado, né? Lucas, estou adorando. Vamos falar um pouquinho mais de etiologia em relação a essa questão da diarreia? Podemos. Quando a gente pensar em principais etiologias da diarreia, as etiologias infecciosas são responsáveis por 90% dos casos. Por 90% dos casos. As etiologias infecciosas são responsáveis por 90% dos casos. Beleza, tranquilo, não se esqueça isso. A questão infecciosa está relacionada a 90% dos casos. Sossegado, Lucas, entendido. Beleza. Então, a causa infecciosa está relacionada a 90% dos casos da diarreia aguda. Mas que coisas infecciosas? Pode ser vírus, pode ser bactérias, pode ser parasitas e pode ser ainda de forma mais rara, até fungos. A presença de fungos é menos comum, mas pode ter. Então, a principal etiologia da diarreia é infecciosa, 90% dos casos, e esses quatro componentes podem estar muito relacionados: questão viral, questão bacteriana, então uma infecção viral, uma infecção bacteriana, um parasita e, claro, até uma questão fúngica em si. É menos comum, mas pode acontecer. Já aqueles outros 10% vão ficar por causas não infecciosas, como, por exemplo, o uso de alguns medicamentos. Por exemplo, o Orlistat, que é uma medicação que é usada para tratar a obesidade, acaba levando uma inibição da absorção de gorduras. Pode levar uma diarreia. A metformina, que é aquela medicação que a gente usa muitíssimo no paciente para tratar diabetes, ela tem um mecanismo multifatorial que pode levar uma diarreia também. Assim como a acarbose, ela acaba inibindo a alfa-glicosidase. Isso pode levar desculpa, pode levar a diarreia. O uso de procinéticos, claro, são procinéticos. Pode levar a diarreia? Claro que pode. Uma domperidona, que a gente muitas vezes prescreve para o paciente, pode levar uma diarreia? Pode levar uma diarreia. Aumenta a motilidade intestinal. Claro, diuréticos também pode levar a diarreia, por conta de alterações de eletrólitos. Assim como antibióticos, que levam à alteração da microbiota, podendo levar inclusive a uma lesão da mucosa, que desencadeia a uma diarreia. O uso de anti-inflamatórios não esteroidais estão relacionados à diarreia também, por conta do mecanismo parecido com antibióticos, por conta de uma lesão da mucosa intestinal. E claro, existe também para a gente pensar em quimioterápicos, por conta de um efeito citotóxico. Então, quando a gente pensar em medicamentos, em causas não infecciosas, temos que lembrar de medicamentos, em especial de que? Orlistat, metformina, acarbose, procinéticos, antibióticos, anti-inflamatórios não esteroidais, famosos ANIs, e quimioterápicos. Beleza? Tranquilo? Então vamos repetir juntos. Metformina, opa, beleza. Orlistat, anti-inflamatórios não esteroidais, acarbose, quimioterápicos, procinéticos, diuréticos, antibióticos. Falamos de todos? Orlistat, metformina, acarbose, procinéticos, diuréticos, antibióticos, anti-inflamatórios não esteroidais e quimioterápicos. Lembre desses 8 que vai estar tudo bem para você. Ai, Lucas, é muita coisa. Só tem que, quando você passar o olho, você vai acabar lembrando. Mas fique tranquilo. Afinal, 90% das diarreias são de causas infecciosas. Essas outras causas não infecciosas estão relacionadas a medicamentos, como também outras causas. Outras causas seriam o quê? Intolerâncias alimentares, como, por exemplo, intolerância à lactose, intolerância à frutose, até, inclusive, ao uso de alguns agentes osmóticos, como, por exemplo, o sorbitol, o manitol, que são medicações que são muitas vezes utilizadas para o preparo de uma colonoscopia, por exemplo. E, claro, não podemos esquecer as causas psicogênicas, o estresse. O estresse pode levar a uma alteração no eixo intestino-cérebro. Lembra que a gente muitas vezes fala isso para o paciente? Olha, você é muitas vezes o que você come. A sua cabeça entende muitas vezes o que você come. Então, se o paciente tiver uma dieta muito ruim, ele pode ter diarreia sim. Porque a questão neurológica está muito relacionada à questão do seu trato gastrointestinal. Então, temos que lembrar dessas outras causas. Essas intolerâncias alimentares, esses agentes osmóticos como sorbitol e manitol. E, claro, do estresse em relação ao eixo que vai estar relacionado ao intestino e o cérebro. Beleza? Tranquilo, em relação a essa parte de diarreia, é isso que eu queria falar com você. Reforço, se você não consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir, basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a seguir no Instagram, segue no nosso canal, é o @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar em Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção desse meu trabalho. E por favor, se você ainda não checou, cheque na descrição de todo episódio, tem o Linktree. Clique nesse e depois vá para o LivePix. Vai aparecer para você um QR Code que você pode escanear com a câmera do seu celular e assim apoiar financeiramente na manutenção desse trabalho. Você pode apoiar a partir de R$1 e qualquer valor, qualquer quantia, já vai ser de grande ajuda para a gente ainda consolidar mais ainda, consegue explicar e quem sabe no futuro abrir o nosso próprio cursinho. Um grande beijo no seu coração, muito obrigado por tudo, sou muito grato para vocês, espero que esse episódio tenha ficado útil. É um episódio que eu sempre sonhei em alguém me ensinar, então resolvi ensinar dessa forma, tô muito orgulhoso com ele, confesso. Muito obrigado por tudo, um grande beijo no seu coração, valeu, falou e fui!